Parashá dessa semana é Parashat Devarim. E a Torá começa contando sobre os últimos 36 dias, 37 dias da vida do Moshe Rabbeinu. Ele faz um longo discurso que começa nessa Parashá e que leva esses 36 dias. E no 37º, ele falece no dia 7 de Adar. E o Moshe Rabbeinu começa chamando a atenção do povo em relação a vários lugares que eles estiveram, que eles passaram, e os episódios que aconteceram nesses lugares, chamando a atenção do povo e dizendo como que eles acabaram pesando um pouco demais ao longo dessa estadia no deserto. E Moshe conta sobre a história que o povo pediu para mandar espiões e como que isso acabou causando com que eles não pudessem entrar em Israel, aquela geração, e agora só a geração que está agora na frente dele. Interessante que isso tem tudo a ver com o 9 de Av, que é o dia que aconteceu esse episódio. E nós lemos sobre isso justo às vésperas, no caso esse ano, no próprio dia 9. Depois, como eles tentaram entrar em Israel passando por vários países, e todos esses países acabaram negando a entrada, e no final, Sihon veio para a luta contra eles, eles conquistaram a terra do Sihon, e veio o Og em seguida e também conquistaram, e essa terra foi dada para a tribo de Reuven, Gad e metade de Menashe, conforme o pedido deles, com a condição de que quando eles chegarem em Israel, o resto do povo, Reuven e Gad vão também para a batalha, também vão para a guerra, vão ajudar todos os demais. Apenas as mulheres, as crianças e os animais eles vão deixar já morando do outro lado do Rio Jordão. Isso é basicamente o que fala para Parashat Devarim. E a Haftarah, que é ali dessa semana, é Shabbat Chazon, para a Haftarah de Chazon, que é o primeiro capítulo do livro de Yeshayahu, Isaías, onde o profeta Isaías está chamando a atenção do povo de uma forma bem forte. Só para dar um exemplo do que está escrito aqui, logo no começo da Haftarah, onde o Isaías fala, Shim'u shamayim v'ha'azini eretz, ouça os céus e escute a terra, que Hashem diber, pois Deus falou, Banim gidalti veromanti, filhos eu criei, fiz eles crescerem, e enalteci eles, fiz eles subirem, Vehem pasheuvi, e eles negligenciaram contra mim. E Adashor Koneu, o boi, o touro, sabe quem é aquele que comprou ele, o seu dono. Vachamor Evus Bealav, e o jumento, sabe, conhece o Evus, Evus é onde eles comem, do seu patrão. Mas Israel lo yada, Israel não me conhece. Ami lo hitbonan, meu povo, não pensa em mim. O jumento é o animal mais simples. O touro já é um animal com um pouquinho mais de esperteza. O touro reconhece o seu patrão. Já o jumento reconhece pelo menos o lugar onde ele tem que comer. E Deus está chamando a atenção aqui, dizendo, imagina, o boi conhece quem é o seu dono. Ah, você vai dizer, mas eu não estou no nível de um boi. Tá bom, então seja um jumento. O jumento sabe de onde vem a comida dele. E o meu povo, que deveria me reconhecer como seu dono, com o seu Criador. E se não, pelo menos saber que a fonte do sustento sou eu. E cadê? Onde é que vocês estão? Esse é só o começo da Haftarah. Uma Haftarah bem pesada, que nos faz meditar um pouco a respeito e a toda essa ideia. E se ler essa Haftarah logo antes de Tisha B'Av. No começo da Parashá, Moshe Rabbeinu fala que Deus fez vocês crescerem bastante, se multiplicarem, e estava difícil de carregar, de suportar vocês. As pessoas difíceis, e a responsabilidade do juiz pela Torá é muito grande. Então começou a ficar pesado. E aí, eu pedi para vocês trazerem pessoas, escolher pessoas, então nós escolhemos pessoas para eles serem, para montar um sistema judiciário que vai poder dar conta. E o Moshe fala todas as coisas que ele ordenou naquele momento, que não pode pegar suborno, e etc. Uma das coisas que o Moshe fala, Va'atzaveh shofetechem, ordenei os vossos juízes, aí lemor naquele tempo dizendo, Shamoa ben Achechem, ouça entre os irmãos, quer dizer, ouça ambos os irmãos, Ushvatetem tzedek, vocês vão julgar de forma justa. Ben Ishu ben Achiv ben Gero, entre uma pessoa, o seu irmão e inclusive o convertido. Como Urashi mesmo fala, que Gero aqui significa aquele que é o que está te cobrando, que está te levando para a justiça. De qualquer forma, Moshe Rabbeinu dá aqui uma instrução. E a instrução é Shamoa ben Achechem. Vocês precisam ouvir um ao outro. Ouvir um ao outro quer dizer que você, como juiz, precisa prestar atenção e ouvir cada um dos lados. Como o talmudista não pode dar mais honra para um lado do que para o outro, você precisa ouvir os dois lados da mesma forma. Você tem agora duas pessoas perante você para julgar, você precisa ouvir os dois lados muito bem ouvido, prestar bastante atenção. Mas aqui também tem mais uma lição, que é ouvir. Ouvir, você precisa ouvir as pessoas, você precisa prestar atenção no que as pessoas falam. Até Shamoa é mais do que apenas escutar, é ouvir mais profundo, é prestar atenção no que a pessoa está te falando. Quanto que nós temos que prestar atenção no que acontece à nossa volta? Quando nós temos que prestar atenção quando uma pessoa está pedindo alguma coisa? Quando nós temos que prestar atenção quando uma pessoa pede a nossa ajuda? E talvez isso, no nosso mundo moderno, é mais forte ainda. Infelizmente, tem muitas coisas que tiram a atenção das pessoas quando alguém tenta conversar. Alguém está conversando com você, tem que prestar atenção. E hoje é muito comum que as pessoas querem ver os seus aparelhos eletrônicos, ficar checando o tempo todo, mandando mensagens, recebendo mensagens, lendo mensagens. E às vezes as pessoas fazem isso quando alguém está conversando com ele. Fica uma situação muito chata. O outro está querendo a sua atenção. Então nós temos que dar a atenção que ele merece. Chamou a Bernardo, ouça as pessoas. Gostaria de compartilhar com vocês uma história magnífica, que nos transmite várias e várias lições juntas. Havia um tzadik. Esse tzadik queria muito saber quem vai ser o seu vizinho no mundo vindouro, no Gan Eden, no paraíso. E ele começou a rezar para Deus e pedir para Deus revelar para ele. À noite, ele teve um sonho. Nesse sonho apareceram para ele dos céus e falaram para ele que o Havruta, só que vai ser a dupla de estudo dele no mundo vindouro, vai ser um açougueiro. E ele acordou muito assustado. Açougueiro? Onde surgiu esse açougueiro? Eu me dedico a vida inteira a Deus, me empenho no estudo, tenho um nível de estudo, e de repente a pessoa que vai estudar comigo no paraíso vai ser um açougueiro. Que tipo de pessoa é essa? Não por ser açougueiro, mas uma pessoa simples. E esse tzadik fez o que é chamado Hatavat Halom. Quando você tem um sonho, um pesadelo, você faz um procedimento perante um tribunal, pedindo para fazer com que o sonho se transforme em coisa boa. Ele fez e foi dormir na noite seguinte. Ele teve um sonho de novo. De novo apareceram no sonho falando para ele que o Havruta dele, a dupla dele, vai ser esse açougueiro. Quando ele acordou, ele estava tão desesperado que ele rezou o dia inteiro implorando para Deus: por favor, não permita que isso aconteça. Eu quero um nível de estudo no paraíso. Naquela noite, ele teve um sonho. E apareceram dos céus para ele e falaram para ele: se não fosse que você é um tzadik, você deveria morrer hoje. Como que você perde uma coisa dessas? E aí ele entendeu que deve ser que esse açougueiro tem alguma coisa de muito especial. Não é qualquer açougueiro. Ele queria muito conhecer o açougueiro. Ele resolveu viajar para a cidade desse açougueiro. Chegou na cidade do açougueiro, se encontrou com o açougueiro e falou: me conta, o que você faz de especial na vida? O açougueiro falou: olha, eu faço os meus negócios com muita honestidade, eu cobro com honestidade, eu vendo com honestidade, eu faço com bastante honestidade. Disse o tzadik para ele: mas não é isso. Tem muita gente nos negócios é honesto. Então, não é isso. Alguma outra coisa assim muito, muito grandiosa que eventualmente você fez. O açougueiro disse: tem uma história no passado. Então me conta. O açougueiro contou a seguinte história. Muitos anos atrás, apareceram na cidade soldados que capturaram uma série de crianças. E eu estava justo na rua e vi os soldados passando com as crianças que foram capturadas em outro lugar. E vi que no meio das crianças tinha uma criança, uma menina, chorando. Eu me aproximei da menina e falei: o que você está chorando? E a menina disse: eu sou judia. E pelo jeito os outros não eram. Sou uma menina judia. Fui capturada. E o que vai ser de mim? Eu sou órfã. Me capturaram aqui. O que esses caras vão fazer comigo? E o que vai ser de mim? O que vai ser do meu judaísmo? Eu estou chorando. E eu, diz o açougueiro, fiquei com muita pena dela. Eu cheguei para os soldados e falei para eles: quanto vocês querem que eu dê? Eu quero essa menina para mim. Eles falaram uma soma altíssima e eu paguei e trouxe a menina para minha casa. E comecei a criar ela na minha casa, adotei a menina. Ela tinha 12 anos. Passaram 6 anos, ela estava com 18 anos. Eu tenho um filho único, que estava com 21 anos. E eu pensei, sabe uma coisa? Os dois foram criados praticamente juntos, se conhecem. E ela, escuta, ninguém sabe que é a família dela. Vai ser muito difícil de conseguir casar ela. Então, eu vou casar com meu filho. Eu cheguei para meu filho e falei: meu filho querido, você está disposto a fazer qualquer coisa que o papai te falar? Meu filho falou: lógico, pai, o que você falar, eu faço. Sem questionar, o que você falar, pai, eu faço. Olha só, crianças antigamente como falavam. O que eu quiser. Tá bom. Então, eu falei para meu filho: eu gostaria que você se casasse com a tua meia-irmã, entre aspas, né, que foi criada. Se você se casasse com ela, tudo bem? Sim, lógico, papai. Se você falar, a bem-vinda. Caso com ela. E o pai então falou, então eu vou te dar tudo o que vocês precisam. Tá bom, perfeito. Prepararam a festa de casamento. E o pai convidou, o açougueiro convidou a cidade. Tanto as pessoas ricas, pessoas pobres. Todo mundo foi convidado, a comunidade foi convidada para o casamento. Ele comprou roupas bonitas para o noivo, para a noiva. E assim, chegou o momento do casamento. Estavam todos lá reunidos e começaram a comer. Não sei o que, que tinha de entrada. E de repente, o açougueiro conta, estava andando pelo salão, cumprimentando as pessoas que vieram para o casamento. E de repente eu vejo que tem uma mesa que ninguém encostou na comida. Eu me aproximei da mesa e falei, o que está acontecendo, gente? Vocês não estão comendo? O que aconteceu? Tem algum problema na comida? E aí eles me falam, não. Mas veja, tem aqui um rapaz sentado aqui na mesa, um pobre, que está chorando muito. Chora. Ele chora tanto que tirou nosso apetite. Nós perdemos o apetite de ver, coitado, a tristeza dele. O açougueiro ficou com pena. E ao mesmo tempo também, estragando a festa dele, ele chamou o pobre e falou, vem aqui. Saíram lá fora. Então, escuta, fala o que te falta. Você está precisando de dinheiro, você precisa de comida, precisa de roupa. O que você está precisando? Me fala. Eu te dou com todo prazer. Por favor, não estraga a minha festa. Se as pessoas não estão comendo, estão sentidas com você. Por favor, eu quero te ajudar. E o pobre disse, não preciso de nada disso. Então por que você está chorando, meu rapaz? O rapaz disse, estou chorando pelo seguinte. Eu venho da mesma cidade que a noiva. E nós já estávamos comprometidos um para o outro. E depois ela foi raptada e sumiu. Agora eu estou aqui na cidade e estou vendo que tem esse casamento. De repente eu vejo que é a minha noiva. Ela estava comprometida para mim. E o açougueiro continuou conversando com o menino, com o rapaz. E percebeu que não é mentira, é verdade pura. Está sendo sincero, a verdade está vindo do coração. E de fato ele veio daquela cidade, eles se conheceram e já estavam comprometidos para se casarem. O açougueiro chamou o filho. Falou, meu filho, está de pé o que nós combinamos? O que eu pedi para você, você faz? O filho falou, sim, pai, o que você falar, eu faço. Disse o pai, então, meu filho, tira as suas roupas de noivo, seu sapato, e dá para esse pobre, para esse menino, para esse rapaz, porque ele estava comprometido já para se casar com essa menina. E ele vai se casar, então. Tudo bem? O filho falou, lógico, pai. Se você falou, eu aceito. E assim, fizeram uma super festa. E com muita alegria, dançaram, cantaram. Afinal das contas, ele fez depois o Sheva Brachot para o casal, que era a sua filha adotiva, com o seu genro, esse rapaz que apareceu. Fizeram um Sheva Brachot bonito. O açougueiro deu para eles uma casa e deu para eles tudo o que precisavam para casa. E assim, graças a Deus, viveram felizes. Pois o filho casou com outra pessoa. Nesse momento, o tzadik, ouvindo essa história, muito emocionado, olhou e falou, uau, pessoa tão grande como você. Aí eu agora me questiono se eu tenho nível para ficar junto com você no paraíso. E a primeira pergunta que tem sobre essa história, curiosa, é quem é maior aqui nessa história? o pai, o açougueiro, ou o menino, o filho. Olha o comportamento do filho. Por que esse tzadik merece ficar junto com o pai, com o açougueiro? Sabe por quê? Porque para um filho chegar a esse nível, para um filho chegar a esse nível de caráter, certeza que tem um pai que soube educar esse filho muito bem. Então o pai, de fato, é grande. Esse jovem é nota 10, nota 100, nota 1000. Mas o pai é 1001. O pai é um pouco mais. Porque foi o pai que colocou ele nesse caminho. Mas aqui nós vemos que não só todo o comportamento tão bonito, tão elegante desse açougueiro, em se preocupar com a menina, fazer tudo por ela, fazer tudo pelo outro agora, pelo rapaz que apareceu. Mas tem mais. A atenção que ele deu. Quando ele viu uma menina chorando, ele foi lá se informar e perguntar para ela o que está acontecendo. Senão ele jamais descobriria que é uma menina judia perdida no meio e que não sabe o que vai estar em desespero. Ele viu uma menina chorando, podia simplesmente dizer, sei lá, quem são todas as crianças, não sei quem são. Ele foi perguntar, e ele descobriu, conseguiu salvar a menina. No casamento, ele podia deixar. Se tem pessoas lá que não estão querendo comer, não comam. Foi perguntar. Só falaram que tem uma pessoa chorando. Tá bom, tá chorando, o problema dele que tá chorando. O que, que eu tenho a ver agora? Eu tô aqui na minha festa. Eu tô curtindo a minha festa. Vou casar meu filho. E agora eu vou ficar olhando. Vou me preocupar com um pobre que tá chorando na festa? O que, que eu posso fazer? Eu já convidei ele? Já fiz bastante? Não. Ele foi lá. Chamou a Benarremos para que tente se adivinhar e fala que você deve ouvir as pessoas. Ouça, preste atenção, se informe. Isso é uma grande lição, principalmente para essa época que nós estamos próximos, colados em Tisha B'Av. Em Beit HaMikdash, o templo sagrado foi destruído. O Talmud fala de forma bem clara e explícita pela falta de amor gratuito e pelo ódio gratuito que tinha. O que significa amor gratuito? Essa história é um exemplo prático do que significa amor gratuito. Amar a pessoa, dar atenção à pessoa. As pessoas são tão carentes de atenção. Quando você dá atenção para a pessoa, você automaticamente está se comportando com a Ahavat Hinam, com amor gratuito. Em mérito disso, que seja em breve, nós vamos merecer ter o Beit HaMikdash novamente, poder todos nós morarmos na nossa Terra Santa com paz, com tranquilidade, com estudo da Torá, com afinco, com cumprimento das mitzvot. E principalmente vivendo em paz interna.